Olá, eu sou a Joana.
E eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana vamos falar de duas notícias que marcaram o mundo da beleza. Uma delas é o lançamento da marca de beleza de uma das mais influentes influenciadoras de beleza do Reino Unido, a Caroline Hirons. Estás a fazer essa cara porque não concordas, Carolina?
Não, eu, por acaso até tinha aqui uma nota para falar sobre esse assunto, porque eu fui ao site, não é, da marca da Caroline Hirons, e na descrição da fundadora diz: considerada a mulher mais poderosa na indústria do skincare.
E tu achas que sim?
Não sei.
Ou seja, isso é uma escala global.
Tu achas? Eu não sei.
Eu acabei de dizer que era do Reino Unido, por isso eu não acho que seja uma escala global.
Pois, exato. Exato. Eles não fazem referência ao Reino Unido em específico. Mas também, pus-me a pensar, também, se não for ela, quem é que é? Portanto, o que eu quero dizer?
Sim, sendo que no caso ela fez uma carreira sempre por falar especificamente, apesar de ela navegar também um bocadinho em tudo o que é cosmética no geral, ela especializou-se muito no departamento de skincare em específico, não é?
Sim, eu acho também muitas pessoas mais influentes das indústrias não têm propriamente um rosto nos mídias, não é? Não são conhecidas. Há muitos empresários que têm bastante poder e influência que nós não, às vezes não sabemos quem são, e de propósito. Mas pronto, achei assim bastante ousada esta frase como descrição, a única descrição da fundadora da marca.
É muito curioso, estás a dizer que nós muitas vezes não sabemos quem são as pessoas por trás das marcas. Isso é um tópico sobre o qual falaremos também aqui sobre a marca da Caroline Hirons um bocadinho mais à frente. Mas antes de voltarmos a isso,
claro,
vamos falar então sobre o que é que aconteceu. A Caroline Hirons, uma influenciadora do Reino Unido com 52 anos, que também é importante ressalvarmos. Para quem não a conhece, onde é que tem andado nos últimos anos, mas agora com o lançamento da marca dela tem saído uma série de notícias sobre ela. Nós também podemos deixar nos links dos episódios, há por exemplo um perfil muito interessante dela no Irish Times, que até destaca o facto precisamente dela ter 52 anos e ser tão popular numa indústria completamente obcecada com a juventude, o que também tem graça. Mas dito isto, ela tem um legado muito grande no Reino Unido. Ela começou como facialista e passados muitos anos, finalmente lança a sua marca de beleza. Chama-se Skin Rocks. E, Carolina, o que é que achamos deste lançamento?
Achei bastante cauteloso, em primeiro lugar, porque a marca é lançada com dois produtos apenas, retinoides, para um para iniciantes e outro nível intermediário, certo?
Uhum.
E foi propositado, ou seja, ela não só falou em live, porque ela é muito conhecida por fazer lives tipo de Q&As, questões para as pessoas que os seus seguidores põem, e ela responde no Instagram, e ela falou disso, e também está no website da própria marca a dizer que este lançamento com estes dois produtos foi propositado, no sentido em que ela só lançará produtos que façam sentido e que ela os aprove e que ela os ame totalmente. E neste momento, tudo o que estava em teste, estes eram os dois produtos que ela aprovava. E pronto, já é bastante cauteloso. Acho que faz parte do branding dela, não é? É muito coerente com a forma como ela se posiciona. E acho que é muito interessante, acho que tu falaste de uma questão específica, que é, ela tem 52 anos, entrou para a indústria e continua relevante. E ela, acho que tem muito a ver com a abordagem dela e a forma como ela se posiciona sobre os assuntos, quer de skincare, quer da sociedade no geral, e as pessoas associam muito uma abordagem direta, honesta...
Transparente,
exatamente. Portanto, isso tem sido quase uma imagem de marca dela. E eu agora vou ser um bocadinho polémica, mas eu acho que também tem muito a ver com a agência a que ela estava associada no início da carreira dela, ou no pico, ou no início do pico da carreira dela, que já, acho que nós já mencionámos aqui no passado, que era a Gleam Futures, que era a agência de representação de influencers, a maior agência de representação de influencers do Reino Unido, e eu acho sinceramente que foi a pioneira neste serviço em todo o mundo, para ser sincera. Era a mesma agência que agenciava a Zoella e toda a British crew que nós já mencionamos, Tanya Burr, Alfie Days, etc, etc. E havia aqui a forma como eles elevavam e traziam os seus criadores para o mainstream era associar, haver aqui parcerias com os criadores mais conhecidos do roster deles para trazer, para alavancar os outros. E eu acho muito que Caroline Harris também foi assim um bocadinho. Ela tinha um blog, ela tinha uma abordagem, ela tinha seguidores muito fiéis, muito leais, e o que a associação com outros influenciadores mais novos, mais conhecidos do público em geral, no Reino Unido em específico, fez com que ela ultrapassasse e fosse para outra escala. E pronto, agora ela está a trilhar o caminho dela sozinha, completamente diferenciada do restante.
O sozinho aqui é um ponto importante, porque de facto ela criou uma comunidade, e uma comunidade muito grande, até no Facebook, com um grupo de Facebook, com grupos de comunidades, que é uma coisa que agora se ouve falar mais, mas ela já começou nisso há bastante tempo. Agora é verdadeiramente sozinha, porque ela chegou a fazer uma série de boxes e de acho que era com a Space NK?
Ela começou a fazer kits com a Space NK, uhum. E depois...
esgotavam num APIS.
Sim.
Eu acho que isso foi um...
Diz. Mas recentemente ela também fazia sozinha, não é? E os kits, que tinha dois kits por temporada, acho eu, por estação, que era um kit mais acessível, um kit maior, e que também continua com a mesma tendência de Space NK. Que, aliás, eu até acho que o nome dos kits era Skin Rocks, não era? Não.
Não tenho a certeza.
Eu acho que já havia essa associação. Porque quando eu vi os produtos com o nome, até pensei, isto não é novo. Porquê é que não é novo? Porque ela já o fazia.
Ela tinha lançado também uma aplicação com o mesmo nome.
Pronto,
há algum tempo.
Então é isso.
Sim, tinha uma aplicação em que ela reunia todas as reviews. Um bocadinho um step up daquilo que era o blog, agora numa aplicação. Mas isto para dizer que ela começou com esses kits, primeiro com a Space NK, e depois evoluiu para, lá está, estar sozinha, depois de ter provado que a audiência dela claramente esgotava e consumia, e ao contrário do que nós tantas vezes aqui falamos, que é, às vezes há números que não convertem necessariamente, no caso da audiência dela, havia claramente uma influência que resultava numa compra. E tu falavas nesta questão dela ter... como marca esta honestidade e esta transparência, eu acho que isso se viu também aqui neste lançamento. Ela preparou, foi de facto cautelosa, preparou uma série de lives a fazer os anúncios, e eu acho que isso é mais uma evidência que fica desta apresentação da marca. Ela falou com total transparência, a dizer já que a marca vai ter 5 categorias de produto: limpeza, tónico, tratamento, hidratação e proteção, e que para já lançavam apenas uma categoria de tratamento com estes dois produtos, que segundo ela estão em desenvolvimento há 3 anos, e ela respondeu mesmo às questões de porque é que, se vai ter 5 categorias, porque é que lançam só uma, e ela diz, por uma questão meramente financeira, por não ter quaisquer investidores no projeto senão ela, e ela neste momento não tinha dinheiro para ir para mais do que uma categoria, primeiro precisa fazer dinheiro com esta para conseguir ir para a segunda. E, ou seja, essa transparência, ou pelo menos a pretensão disso para com os seguidores, eu acho que é o que ainda faz com que ela consiga manter muito um público fiel. Ou seja, dela dizer, eu fiz um clinical trial, como é que isto se diz em português?
Testes clínicos?
Estudos clínicos? Testes clínicos, sim, claro. Estudos clínicos. Há estudos clínicos para estes dois produtos, custaram 50 mil libras, portanto não percebo porque é que algumas marcas com imenso dinheiro não se dão ao trabalho sequer de fazer um teste clínico. Podem ter a certeza que eu em todos os produtos o farei sempre. Ou seja, esta transparência para quem a segue, eu acho que é aquilo que também acaba por fidelizar o público. E há pouco tu estavas a falar do facto de muitas vezes nós não sabermos quem é que está por trás das marcas, não fazemos ideia, não é? São pessoas que se escudam em nomes. E é curioso aqui que ela vai vender os produtos por serem os produtos da Caroline Hirons, não nos vamos enganar, não é? Pelo menos nesta fase em que ainda ninguém experimentou o produto, não dá para saber se é bom ou não. Quem vai comprar é porque confia nela e lhe reconhece validade. Mas depois o nome dela não está em nenhuma ponta da embalagem do produto. Ela durante a live disse: "My name is nowhere to be found because it's not about me."
Pois, médio, não é?
Questões.
Médio, porque está no site dela, é a capa do site dela, está no Instagram dela, está no Facebook dela, está em todas as propriedades dela, a cara dela aparece como a fundadora, portanto, pode não ter o nome dela, que eu acho que foi algo que nós já discutimos, ou se não discutimos, uhum. aqui já discutimos nós, as duas, que é até que ponto é que é positivo pôres o teu nome numa marca, a tua marca ser o teu nome.
Discutimos nós em off porque seria um episódio no futuro.
Ok, por causa de uma questão de longevidade, não é? Pronto, então não vamos falar mais porque vamos aprofundar mais então num episódio. Acho ótimo. Mas por uma questão de longevidade. Agora,
sim, se queres vender a tua marca, por exemplo.
Não te queres vender a ti. É tipo, é um bocadinho ingrato, não é? Porque é isso que estás a fazer para todos os efeitos. Estás a vender o teu nome.
Vejamos o que é que aconteceu. O que é que aconteceu à Jo Malone, não é?
E à Bobby Brown também.
Vamos deixar isto para um outro episódio.
Vamos esperar, exato, vamos esperar aqui. No entanto, eu posso dizer uma coisa que eu achei muito interessante no packaging. Primeiro, achei o packaging uma questão totalmente pessoal, e agora as pessoas estão a ouvir: "Ah, Carolina, cala-te." Mas eu não gostei da cor. Não gostei da cor. Acho que tem muita informação, tem muitas letras, tem muitas coisas com diferentes tamanhos. Isto agora tipo, é muito picuinhas, mas se tu não fores, tipo, isto claramente é para o público dela, é para o nicho dela, não é para fora. Porque, pronto, parece mesmo tipo demasiado. No entanto, há um pormenor que eu acho muito interessante, que é na tampa do produto, do pump, tem uma rodinha para indicar a quantidade do produto que tu deves aplicar. Claro que, atenção, isto é uma mera sugestão. Há pessoas com caras maiores, há pessoas com caras menores, portanto, terá que sempre... pode ser sempre um bocadinho elástico, mas isto é uma referência da quantidade do produto que deves aplicar. E hoje sei que já falei disto neste podcast, que é o papel de informação, educação, também, as marcas também têm que ter isso presente. E eu acho que ela não se esqueceu dessa parte. Eu não esperaria outra coisa da Caroline Hirons, para ser sincera, mas acho muito importante, muito interessante, e como um pequeno gesto, uma pequena inclusão, faz toda a diferença. Ela não se esqueceu que a maior parte das pessoas que a segue são, para todos os efeitos, leigos no assunto, ou são pessoas não educadas no assunto. E é importante as marcas assumirem este papel contínuo de educação do seu consumidor, porque isto também cria o quê? Lealdade. E a Carolina Harris percebe isso. Percebe lealdade. E eu acho isto muito
desde
interessante.
Logo, é inteligente o facto de ela fazer um lançamento com dois produtos que são, na verdade, sequenciais. Ou seja, se tu, enquanto consumidor, não usas retinol, tens aqui o primeiro iniciante. Aliás, ela tem essa vertente didática no próprio site, que é, além de ter todos os ingredientes, ou seja, a transparência total do que é que está cá dentro, mas depois também tem, de uma forma muito simplificada, tu precisas disto se tens isto, isto, isto e isto. Ainda não é para ti se isto, 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 isto e a seguir. E para quem, por exemplo, nunca se iniciou em retinóis, tem o primeiro produto, e se ficar satisfeito com os resultados, há ali uma forma de continuar leal à marca, porque tens o step, o segundo passo preparado. E aliás, mesmo a própria expressão não ser para iniciantes e o segundo para avançados, o segundo aqui ser para intermédio, não é? Pode significar que ainda um terceiro pode chegar para quem já faz do retinol prato do dia. Portanto, acho que tens toda a razão com o que dizes isto na questão da educação e da simplificação da mensagem, que é uma coisa que, apesar dela ser conhecedora e uma expert em skincare, acho que ela sempre nunca esqueceu que essa audiência ainda lhe chega, a audiência que não necessariamente é um skin freak, como ela gosta de chamar às pessoas que a seguem, mas mesmo os leigos conseguem perceber aquilo, até porque mesmo a própria linguagem que ela usa, mesmo sabendo muito de ingredientes, continua a ser uma linguagem simples. Vocês ouvem-na a falar, ela continua a ser uma tia do UK. Ou seja, não há ali jargão clínico, não é uma dermatologista que ali está a falar, não há um discurso que fecha portas. Acho que é um discurso que inclui.
Exato, ela é inclusiva, verdade. Já não dizia isto há muito tempo aqui.
Não falámos, foi de preços.
Sim, deixa-me só acrescentar uma coisa que nós não falámos ou não mencionamos, em que tu disseste que ela era facialista em português, é assim que se diz, não é? Portanto, há muitos anos, há 35 anos na indústria, ela costuma dizer, no entanto, ela trabalhou em balcão, ela trabalhou em clínicas e ela também foi consultora de muitas marcas de tratamento. Estás-te a rir porque tu mencionaste isto? Da consultadoria, e eu não ouvi.
Não me estou a rir. Eu é que fui recentemente a um balcão.
Sim.
E tive uma experiência assim. Olha, fica. Se um dia fizermos um episódio sobre experiências.
Ok.
Falamos sobre isso.
Tá bom. Mas pronto, e então eu acho muito importante essa parte de consultadoria, porque ela tem um know-how muito variado. Ou seja, ela já passou por vários papéis dentro da indústria, inclusive ela é um dos membros do British Beauty Council, que é uma organização, um grupo que apoia os trabalhadores e a indústria da cosmética e da beleza no Reino Unido e promove a indústria de beleza do Reino Unido, e também durante a pandemia também foi ela fundadora e foi talvez a principal porta-voz do Beauty Backed, que é um fundo que apoiou durante os lockdowns, durante os momentos em que nós estivemos em casa e que os serviços estiveram fechados.
Ela os confinamentos.
Exato, a ajudar os profissionais de beleza e a promover não só iniciativas para recolher fundos, mas também para recolher produtos e para ajudar a que os salões de beleza, no geral, voltassem a abrir as portas com toda a força, e ela continua muito a apoiar também os profissionais. Acho que podemos dizer muitas coisas sobre a Caroline Harris que não gostamos dela, e ok, mas ela não só apoia na educação e dos seus seguidores leais, que são muitos, mas também ela apoia os profissionais. Eu acho isso muito, muito importante.
É importante, sim, é um trabalho de louvar. Falando agora só dos preços, porque não falámos sobre isso. Entra aqui para uma gama já alta, os sérums custam 80 e 90 euros, respectivamente, primeiro nível e o segundo nível. O shipping para Portugal, os portos, custam 10 euros. E acho que também é importante ressalvar que os produtos não são vendidos, ou seja, não só são cruelty free, porque se vendem na União Europeia, blá blá blá, vocês já sabem essa história toda. Ou se não sabem, digam-nos que fazemos um episódio sobre produtos cruelty free, mas não só eles são cruelty free, como não se vendem em países que exigem testes de animais, porque muitas vezes o que acontece é que os produtos são cruelty free, mas quando chegam à China ou outros países que exigem esses testes são feitos para que os produtos possam entrar nesses mercados. Aqui ela tomou mesmo a posição de não permitir que os produtos sejam testados para entrar nesses mercados, portanto não são vendidos ou enviados para países que exigem testes em animais.
And that's it.
Antes de passarmos para a segunda notícia, Carolina, estás entusiasmada por experimentar esta marca, ou a cor foi o suficiente, ou o preço, para te desmotivar a querer experimentar?
Eu não vou
mentir,
eu acho que até agora a única exceção que abri em produtos de lavanda roxo foram os da Fenty Beauty, Fenty Skin, neste caso. A cor faz-me lembrar imenso. Por isso é que eu disse, tipo, a cor. E na altura da Fenty Skin, quando veio para o Reino Unido, para a Europa, a Caroline Harris também houve uma polémica relacionada com
não
a Caroline
Harris. Não me lembro
qual
é a polémica.
Hã?
Não me recordo. Não me recordo qual foi a polémica.
Agora estava a falar contigo e lembrei-me disso. Não foi no decorrer. Mas houve uma polémica que ela disse que não recebeu os produtos para experimentar num live. E que foram mandados a vários influencers de beleza, e não só de beleza, no Reino Unido, e que ela não foi incluída, e que ela não testou os produtos antes do lançamento. Yeah. E depois criou-se muito burburinho, pronto, a marca teve que vir falar com ela em específico, tiveram que fazer uma apresentação one-to-one dos produtos, foi assim uma coisa, pronto.
Bem, a marca escolheu fazer isso, não é?
Olha, vou ser sincero, não nos podemos alongar muito porque nós hoje prometemos que íamos ser concisas, mas são opções. A Fenty Skin, acho que era um target completamente diferente do target que é conhecido por acompanhar
Por seguir a Karlyn Hyrynes.
exatamente.
Claro. Eu, por acaso,
Portanto.
lembrei-me, entretanto, esta cor também é bastante similar com a da Florence by Mills, não é?
Exatamente. Que é para o target completamente diferente. E eu não adoro, não gosto mesmo de cor. Eu não gosto de roxo. Não gosto de lavanda. E pronto. Só abri uma exceção mesmo para a minha best friend Riri. E mesmo assim. Mas pronto. Mas é assim. Acho que, mesmo não apreciando totalmente a Caroline Hirons, que não estou a dizer que é o meu caso, mas acho que não podemos negar o impacto e o cuidado. E a atenção ao pormenor que ela tem, percebes?
Por amor de Deus, ela tem um vídeo no site a explicar como é que se destrói o produto a seguir, como é que se recicla.
Exatamente, portanto, não podemos negar. E eu também, sinceramente, eu fácil que experimentaria um produto dela porque eu tenho essa confiança. E acho que, mesmo que as pessoas não gostem dela, têm essa confiança. Sabes? Ela fez um livro
Concordo.
que se chama Skin Care. Só, o título do livro é Skin Care. É tipo, eu acho que isso é tipo Big Boss Move, estás a ver? Tipo, eu sei. É tipo, ela sabe que sabe e não tem medo de dizer às pessoas, tipo, eu sei.
Ah, medo ela não tem, medo ela não tem.
Exatamente. Só uma pessoa com muita confiança é que lança um livro com o título Skin Care. E ia falar sobre tudo Skin Care, mas o título é tipo, é a palavra, é a categoria. É tipo, é passar a mensagem de que. E eu mando nesta categoria. Ela é minha. Eu sou ela. Percebes? E é preciso ter muita confiança para isso. Eu não tenho, por exemplo. Portanto, eu acho que eu experimentaria fácil um produto. Se eu neste momento daria 80 € por um retinol ou por um produto qualquer, não sei. Porque e eu
80
também.
euros não, mais 10 euros de shipping,
Então, 90
90.
euros. Ou 100 euros, porque um é 80 até 90, não é? Portanto. 90 ou 100, não sei. Porque eu também sou uma rainha consciente. Ela é a rainha do skincare e eu sou a rainha do consciente. E tu, mas
Chegaram
tu
até aqui,
usarias o produto?
hashtag rainha. Usaria fácil, usaria fácil.
Pois, porque é assim, é
Aliás,
tipo.
não só usaria como tenho muita curiosidade, mas de facto, neste momento, a etiqueta, o preço é que me demove um bocadinho. Muito bem, avançando para a segunda notícia, agora que ia ser um episódio curto e já vamos aqui a chegar à meia hora, não é? Vamos falar sobre.
E continuamos no mundo da influência. No
Continuamos no
outro
mundo da influência.
espectro.
Num espectro completamente oposto, mas não isento de polémicas, também rico em
Não
polémicas.
isenta em polémicas e também não isenta em empreendedorismo. Porque podemos dizer muitas coisas sobre estas duas pessoas, especificamente sobre uma delas, mas que ela é empreendedora e que ela revolucionou a indústria, tal como a Caroline Hirons fez. Não podemos dizer isso, porque ele fez.
Precisamente. Se ainda não sabem de quem é que estamos a falar do Jeffree Star. O Jeffree Star voltou ao YouTube com o Shane Dawson em mais uma série documental. É a terceira vez que eles os dois YouTubers super old school se reúnem para fazer uma série. Primeiro foi The Secret World of Jeffree Star em 2018. Um ano depois lançaram The Beautiful World of Jeffree Star. E agora mais uma série chegou ao YouTube. Para já saíram dois episódios e vem aí o terceiro, que marca a última parte, serão apenas três partes. O primeiro episódio chama-se The Cancelled World of Jeffree Star e o segundo chama-se, está-me a faltar agora aqui o nome, o segundo é The New World of Jeffree Star? Acho que é The New World.
The New World of Jeffree Star.
Precisamente. E isto, claro, virá agregado a mais um lançamento de produto, mas não foi só isso que nos mandou, que nos motivou a falar aqui um bocadinho sobre este assunto. Eles lançarão uma cancelled palette, não é? Que é incrivelmente apropriado, mas de repente Jeffree Star solta que ai que eu sou menino para abandonar o YouTube.
Olha, eu tenho que ser sincera. Eu não, eu deixei de acompanhar o Jeffree Star e o Shane Dawson. Eu já nem me lembro porque é que eles foram cancelados, sinceramente. Sei que foram cancelados em conjunto e depois também ambos foram cancelados em separado, mas é tantos cancelamentos que eu não consigo acompanhar, tipo, é fisicamente impossível. E eu nem sequer sabia que eles estavam a fazer esta série, apesar de só ter, também se foi lançada aqui há uma semana e meia. Eu não sabia, eu li numa notícia o título a dizer que o Jeffree Star ia abandonar o YouTube. Eu, calma aí, o que é que se passa? Primeiro, ele ainda está no YouTube? Uau! Segundo, o que é que se passa? Porquê é que ele vai abandonar o YouTube? E já viste a série? Já viste 2 episódios? São longos.
São longos, eu ainda não vi todos e percebi que claramente estão a ter um impacto menor face às séries anteriores, porque o primeiro episódio teve 3 milhões. Claro que se nós falarmos em Portugal, quem é que tem 3 milhões de visualizações num vídeo? Meu Deus, não é? Mas para os Estados Unidos e face àquilo que era a audiência comum deles, 3 milhões é muito pouco. E agora o segundo episódio nem sequer chega a isso. O segundo episódio tem para já, à data de gravação deste episódio, tem 2 milhões de visualizações.
É, eu acho que o primeiro já está a bater os 4 milhões, está quase a bater os 4 milhões, que é uma média, é a média dos episódios agora do Shane Dawson. Esta temporada, ou este documentário, ou mini documentário, ou série documental, talvez, acho que é melhor o termo, é sobre... Começa basicamente, e acho que isto é muito importante para o contexto, que é, começa basicamente com o Shane Dawson a querer fazer uma série documental sobre aquelas que ele fez sobre o Jeffree, sobre com o Jake Paul e outros youtubers e influentes, e só recebia negas, pessoas que não queriam estar associadas a ele e não queriam trabalhar com ele. Então ele decidiu fazer um documentário sobre ele e pôr, tipo, as perguntas que ele normalmente faz às pessoas com quem ele trabalha, ser a família dele e as pessoas próximas a ele a fazerem-lhe a ele. Então ele percebeu que um tema muito comum das perguntas que lhe estavam a fazer era sobre o Jeffree Star e sobre a série que eles fizeram e sobre a relação deles neste momento. E então aí ele faz uma ótima contextualização de o que se passou, o que é que eles estavam a desenvolver no momento do cancelamento em 2020. Estava a desenvolver uma nova paleta que está feita, mas que o Shane decidiu nunca lançar. E também fez algumas relações, ou principalmente uma relação que a mim me surpreendeu imenso, que vem tocar um bocadinho nos custos de produção, que a Caroline Irons também falou. Portanto, isto são momentos diferentes, aspectos diferentes de influência e de empreendedorismo, mas que tocam em muitos pontos, que é a mãe do namorado, a namorada, acho eu que é namorado, do Shane Dawson,
Riley,
exatamente, pergunta-lhe sobre o negócio que eles criaram, a paleta que ele criou, se era só, tipo, que ele, muito do hate que ele recebeu online era de que ele não era maquilhador, que ele não percebia nada disto, que era só um money grab. E ele explicou que não, pela primeira vez ele falou sobre o assunto, que não, que 2/3 do dinheiro que eles fizeram nas vendas das paletas, em específico, foi para pagar as paletas. Portanto, analisando friamente, 1/3 do dinheiro que foi feito é que foi para as pessoas. É que foi para ele e para o Jeffree, maior parte para o Jeffree, que nós já percebemos. Mas isso é muito pouco. E ele disse que os pigmentos que eles escolheram eram tão caros que o dinheiro foi quase todo para pagar os pigmentos por causa da qualidade. Eu fiquei muito admirada com isso. Eu acho que nós não temos muito bem a noção do custo dos materiais e acho que de certa forma até é poético ele ter incluído isto e ter falado sobre isto, porque eu sinto que o primeiro documentário que eles fizeram, ou o segundo documentário que eles fizeram em conjunto, que é onde mostra sobre a indústria da beleza, foi tão revelador e foi a primeira vez que muitos assuntos e muitos procedimentos e muitos processos até chegaram ao público, que nós não tínhamos noção de como é que acontecia na indústria da beleza. Acho que este foi mais um que fala-se muito pouco do dinheiro que é investido pelas marcas para fazer os produtos e que esse investimento o impacto tem na qualidade dos produtos ou não.
Não só na qualidade, como na própria, o próprio preço a que os produtos são vendidos. Isso foi um tópico abordado pela Caroline num destes lives. Foi precisamente que um dos motivos pelo qual ela queria fazer esta jornada, este lançamento sozinha e não com outras marcas, com investidores por trás, era precisamente, aliás, ela disse a dada altura que as margens que ela tinha, que não eram enormes, só tinham sido possíveis porque ela estava sozinha. Ela sabia que qualquer investidor não lhe permitiria fazer as margens de lucro. Ela não especificou, mas imagino que sejam muito inferiores àquilo que se fosse agregado a um grande grupo ou Sim. alguém que tivesse a fazer um investimento puramente financeiro. Para ela, claramente, a marca não é só um investimento financeiro, que lhe exigiriam muito mais margens.
Sim, a margem do Shane Dawson, eu acho que ele revelou 25%. Bem, para mim foi surpreendente, vou ser sincero. Mas ele também refere que ainda bem que não recebeu, que não ficou tão rico como as pessoas acharam que ele ficou, porque ele diz, eu não fiquei, tipo, posso-me reformar rico. E ainda bem que não fiquei, porque eu não sei onde é que eu estaria neste momento, se tivesse ficado. E eu achei isso uma análise bastante crua e bastante sincera, e eu percebo. Mas pronto, foi muito interessante ver a família toda do namorado do Shane Dawson, tipo, o envolvimento que eles também tiveram com a colaboração dele com o Jeffree Star. E o carinho que eles têm por esse momento, porque eles perceberam que era algo que estava a trazer imensa felicidade ao Shane. E ele diz mesmo isso, que não foi propriamente o produto, ele não estava ali por causa do produto, das vendas. Ele tirou muito mais prazer no processo de criação do que propriamente no resultado. E eu consigo me relacionar com isso. Eu acho que, por exemplo, aqui no nosso podcast, nós fazemos isto claramente pelo processo de realização. Nós gostamos de sentarmos uma hora ou duas por semana, termos os microfones ligados e falarmos uma para a outra sobre coisas que às vezes, tipo, não têm nada a ver, mas gostamos. O gostarmos do resultado é um plus, porque isto faz-nos felizes ou deixa-nos contentes. E eu acho isso muito importante, e uma mensagem muito importante, principalmente no meio das redes sociais e do YouTube e tudo mais, que parece que é sete cães a um osso, e é tipo, é para os fortes.
Sim, e num mundo em que tu cada vez mais vives tão obcecado com os objetivos e com aquilo que passa cá para fora. Eu ainda há pouco tempo, bem, não é segredo para ninguém que eu sou jornalista, não é? Portanto, há pouco tempo estava a entrevistar uma pessoa, não vale a pena aqui especificar qual é que era o meio em específico, mas que ela me dizia que ela tem uma profissão, ou seja, e concretiza uma determinada coisa, mas que ela tirava mais prazer do processo de fazer aquilo que ela faz do que objetivamente aquilo que as pessoas viam e o resultado final, ou seja, daquilo que a pessoa depois vende, ou apresenta, ou mostra, ou o que seja. Ela era mais feliz no processo do que na montra final, digamos assim, no objeto produzido. E ela dizia isso até de uma forma quase, não era envergonhada, mas do género, se calhar não é isto que é suposto, se calhar eu devia estar feliz por finalmente chegar àquele objetivo, ou chegar àquele produto. E não, o que me dá Sim. mais prazer é o processo de fazer.
Sim, e acho que um contraponto, temos o Jeffree Star no segundo episódio, sem dar muitos pormenores, a dizer que vai sair do YouTube, como tu já mencionaste, que vai fazer mais dois vídeos, and that's it. Porque claramente, porquê? Porque ele já não tem resultados, já não tem views, as pessoas já não clicam nos vídeos dele, ele diz que as pessoas já não clicam no geral no YouTube, que as pessoas estão a sair do YouTube e que ele não acha que, tipo, que o investimento compensa. Investimento de tempo, investimento de dinheiro, e que não compensa. Claramente, ele está muito mais movido pelos resultados do que propriamente pelo processo da realização, que é ao contrário do Shane Dawson. A verdade é que Jeffree Star, eu acho que a carreira do Shane é muito mais longa no YouTube. Ele já teve tantos altos e baixos, já foi alvo de tantos cancelamentos, e sempre conseguiu dar a volta por cima e nunca quis sair da plataforma. Sempre foi muito fiel à plataforma. Jeffree Star, apesar de ser mais velho, acho que entrou um bocadinho no YouTube depois, não é? Mas o que ele diz, eu acho que também não é, não é desmerecedor, ou seja, não é, não devemos olhar para lá e dizer, ah, ele só está aqui pelos lucros. Não, é porque às vezes também é bom saber quando devemos parar, e devemos parar numa nota em que nos, também nos deixe bem, tipo, isto foi, tipo, foram alguns anos, foi fixe enquanto durou, mas agora, tipo, está na hora de reconhecer que o meu, a minha atenção e o meu foco já não pode ser isto. Que isto também já não me satisfaz, e se os números não me satisfazem, também é válido. E nós já vimos alguns youtubers de beleza a deixarem a plataforma nos últimos anos, exatamente pelos mesmos motivos, tipo, eles sentem que não ter números é revelador que as pessoas já não estão interessadas no conteúdo deles. Então, qual é o propósito também de criar? Porque às vezes também parte da criação e, do, e de estarmos contentes é sabermos que tem pessoas do outro lado a ver-nos e a ouvir-nos e a gostar daquilo que nós estamos a fazer. Que nós estamos, de certa forma, que o nosso conteúdo, de certa forma, continua válido. Se as pessoas não te estão a ver, não estão a aceder, é porque se calhar já não, tipo, já há outras pessoas ou já há outras plataformas que as pessoas preferem.
Sim, aliás, o discurso do Jeffree Star é bastante desmerecedor daquilo que é o TikTok. Não sei se ele, entretanto, largando o YouTube, falará uma carreira por lá, mas a verdade é que ele fala do TikTok com um tom bastante pejorativo, de as pessoas querem gratificação imediata, já ninguém tem paciência para estar no YouTube a ver longo formato, que é o oposto daquilo que está a ser lançado agora por ambos. Portanto, será curioso perceber se esta saída do YouTube levará a que ele tente fazer uma carreira no TikTok. Porque, apesar de tudo, apesar de ele estar a fazer cada vez menos uploads no YouTube e de estar a anunciar a sua retirada do YouTube, ele continua a fazer muitas parcerias e ainda há pouco tempo saíram uma listagem de influenciadores e ele era continuava a ser dos mais bem pagos para fazer publicidades. Portanto,
é por algum motivo. As marcas não vão dar dinheiro se tu não conseguires trazer retorno. Vamos ser sinceros. E por muito que tu com o Jeffree Star, seja, eu acho que ainda há um público também muito fiel da sua, à sua maneira do Jeffree Star. Um parênteses, gossip. O Shane Dawson menciona nos episódios que a assistente do Jeffree Star, que nós vimos muito no documentário, e ele punha imensas coisas dela, ele dava-lhe imensos presentes, abandonou-o em 2020, a quando? Ao cancelamento deles. Por causa da Tati e do James Charles. E que agora voltou, passado 2 anos. Foi ela que voltou, ela quis voltar, ela quis sair e agora voltou. Porquê que será? Eu fiquei muito curiosa com isso.
Se alguém que nos está a ouvir desse lado tiver algum scoop, escreva-nos.
Por favor. Se alguém estiver tão envolvido nisto como eu, por favor. Pronto.
Muito bem. E com isto, vamos à nossa escolha da semana. Carolina, o que é que nos trazes hoje?
Começo eu? Ok. Olha, a minha escolha da semana é um produto de hidratação de lábios. O tempo frio veio para ficar. Pessoas, tirem os vossos batons de cieiro das gavetas e ponham nas carteiras para estarem a reaplicar durante o dia e durante a noite, principalmente porque é quando faz mais frio. E aquilo que eu tenho usado e tenho gostado muito é o da Fenty Beauty, é o Pro Kisser Luscious Lip Balm, em francês Baume à Lèvres Irresistible. Meu Deus, assassina isto. Mas no tom Cocoa Drizzle, é um tom mais acastanhado. O Lip Balm é tem um aplicador. Ou seja, não é o lip balm, tem uma textura mais líquida, como se fosse quase um lip gloss, mas é bastante hidratante, tem uma cor, este é mais acastanhado, cocoa, chocolate, cacau, mas eu gosto muito da experiência e gosto muito da experiência do aplicador também. O packaging é branco, eu vou ser sincera, estou um bocado medo do packaging se começar a desfazer, porque os da Fenty Beauty não duram muito, não é? Acho que não tenho que falar sobre isto aqui, mas podemos também fazer uma referência num episódio sobre isso. Mas estou a gostar muito, tem um ligeiro sabor, até ser uma experiência muito agradável e ao mesmo tempo hidrata e deixa-me uma corzinha. Joana, desculpa, está disponível em exclusivo na Sephora ou no site da marca, mas em Portugal na Sephora e no site da Sephora. Joana, qual é a tua escolha da semana?
A minha escolha da semana é um blush, agora que já não há ponta de bronze de nada, o sol já foi à vida, já estamos em plena tez de inverno. Tenho usado blush, tenho usado Cloud Paint. Vou fazer aqui qual blogueirinha para a Carolina. É o Cloud Paint da Glossier. Eu utilizo na cor Beam, que é assim um pesseguinho, assim um pesseguinho bastante natural, eu diria. Eu gosto muito de o aplicar, porque ele precisa mesmo só de uma pintinha e é o suficiente, pelo menos para mim, que não vou overboard com o blush. All good para quem vai, só não é a minha onda. E ele dura muito, muito tempo, precisamente por ser necessário. A little goes a long way. Ele dura muito tempo, eu já usei muito e ele ainda não vai nem a metade da embalagem. Portanto, se vão viajar ou se têm amigos que vão a Londres ou que vão a qualquer outro sítio onde possam receber Glossier, cravem-lhes um blush, porque este é muito bom. Gosto muito dele e acho que para quem não usa blush com frequência e até tem algum medo a aplicar, este nem sequer precisam de pincel, aplica-se facilmente com os dedos, umas batidinhas, esbate-se muito bem. Portanto, gosto muito deste produto.
Fica bastante natural quando aplicar com os dedos, portanto, verdade. Muito boa escolha, Joana. E se chegaram até aqui, obrigada. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail istnoeoqueparecepodcast@gmail.com e no Instagram istnoeoqueparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adães Pereira. Um beijinho e até para a semana.
Até para a semana.